Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 166. Numa semana em que a Briosa recebe o Amora em dificuldades, o Amora de Pedro Duarte, que vai a Taveiro, e a Académica mais uma vez não consegue livrar-se da malapata de não vencer no estádio Sérgio Conceição, e empata num jogo de nervos, e com um golo ao cair do pano, a Académica consegue empatar a uma bola, e desta forma faz 3 e mais 2, 5 pontos nestas 3 primeiras jornadas da Liga 3. E para falar desse jogo e das suas incidências, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como sempre, do António Sanches. Olá, Tony.
Olá, Henrique.
E estamos também com o nosso já convidado habitual em casos de emergência, na ausência de mais uma vez do Zé Pedro, que não pôde vir hoje aqui falar connosco. Temos o Joaquim Aranha, que já nos acompanhou na semana passada. Olá, Aranha.
Olá, Henrique. Olá, António. Uma saudação especial para quem nos está a ouvir também.
Muito bem. E é por ti, Aranha, que eu vou começar. Gostaste deste jogo frente ao Amora? O que é que te pareceu da exibição da Académica?
Gostei de alguns momentos e gostei um bocadinho de outros, não é? Como tem vindo a ser normal. Bem, passando aqui ao que interessa, acho que não entramos pessimamente mal. O jogo até acho que na primeira parte foi relativamente dividido. Houve ali algumas oportunidades que eu tenha dado por isso, assim, flagrantes, poucas, quer de um lado, quer do outro. Acho que foi até uma primeira parte assim um bocadinho desinteressante. Foi um jogo muito, muito mastigado e nivelado por baixo, face ao nível a que se chegou, na minha opinião. Acho que o momento mais interessante da primeira parte foi do que eu vi, do que eu pude concluir. Houve ali uma altura em que pareceu-me que o Tiago Moutinho muda um bocado a tática e o João Silva descai um bocado para o mesmo lado do Gusecki, e parece que deu uma sensação que a Académica estava a jogar por vezes em 4-3-3, com o João Vítor a cair para a direita e o Seco à esquerda como extremo e o João Silva como médio interior esquerdo. Foi aqui uma tentativa se calhar de mudar um bocadinho. Não sei se ele ouviu o podcast, Tiago Moutinho. Eu mandei essa dica semana passada, se calhar um 4-3-3, e ele se calhar ouve e achou que eu tinha razão. Pronto, não sei. Claro que isto tem jeito de brincadeira. Pá, a segunda parte, o que sei que sai, entra ao toque, e o que sei que não estava a fazer um grande jogo também, para ser sincero, concordo aí com essa substituição.
Bastante desinspirado, não é? Acho que foi se calhar o que mais se notou, assim, uma quebra de rendimento se calhar dele.
E teve muito mais bola do que teve nos dois jogos anteriores, não é? Teve muito mais em jogo e no entanto, não conseguiu produzir em consonância com a bola que foi tendo. Ah, depois a segunda parte é um bocadinho marcada pela expulsão. A partir daí, a Académica começa a criar alguns lances mais de perigo, a ter mais algumas oportunidades, também um bocadinho consentidas pelo número de jogadores que estava do outro lado, não é? Que era menos um.
Isso é uma parte importante, que desde os 56 minutos que a Académica jogou contra apenas 10.
Sim, e depois temos ali algumas oportunidades. Há um remate do João Vítor e do Vasco ali muito perto do poste. Também uma iniciativa do Toki. Depois o Tiago Moutinho faz umas 3 substituições também, pronto, para dinamizar um bocadinho mais o meio campo e a zona ofensiva. Gostei mais da segunda parte do que da primeira. Agora, não sei se gostei mais da segunda, porque estávamos já contra 10 e foi um bocadinho o efeito disso. Pronto, a primeira parte que me fica, de facto, é a tal mudança de sistema que acho que, na minha opinião, resultou bem. Acho que aí não criámos uma grande oportunidade, mas pareceu-me que o jogo estava mais fluido e que havia mais jogo pensado de parte da Académica. Pronto. E isto é aqui um bocadinho uma ideia geral do que eu
Sim,
que eu fiquei,
um bom primeiro resumo para aquilo que aconteceu. António, gostava de te perguntar acerca da escolha inicial de Tiago Moutinho para lançar esta terceira jornada. Porventura, a única, entre aspas, surpresa, e pergunto se assim foi para ti, o regresso da dupla João Vítor e Juan Perea ao 11 inicial.
Não, isso não é surpresa nenhuma. O Fausto Lourenço não mostrou grande coisa no jogo anterior em que foi titular, tampouco neste jogo mostrou quando entrou, uma, uma exibição bem desinspirada do Fausto Lourenço, que até tem lá uma hipótese, já no final, de pôr a Académica na frente do marcador e parece que se esquece de rematar, sequer. E por isso isso é perfeitamente...
inacreditável.
Sim, e lá está, o Fausto Lourenço está-se a provar uma pedra no sapato, porque tão pouco tempo de campeonato e já se está a perceber que não é muito bem uma solução. Os anos realmente pesam no corpo e vê-se. Para mim, surpreendente foi um bocadinho a manutenção ainda da dupla de centrais. Não gosto de ver o Diogo Costa no banco, sinceramente. Estava à espera já que entrasse para o 11 inicial nesta jornada. E mais surpreendente ainda é ele ainda não ter minutos. Não só não ser titular, como ainda nem sequer ter entrado. É a alteração que eu estou à espera de ver nos próximos jogos, até porque a defesa, mais uma vez, não esteve muito famosa, a defesa da Académica. Acho que, no geral, a ideia de jogo da Académica perdeu-se. Se a Académica tinha ideia de jogo nas duas primeiras jornadas e viu-se que tinha, desta vez acho que a primeira parte andaram todos muito às aranhas, sem saber o que fazer à bola, parece que andam sem ideia de jogo, e na segunda parte, com uma Académica um bocadinho mais subida, também devido à expulsão, tal como o Joaquim já disse, a defesa, quando é apanhada em contra-ataque ou semi-contra-ataque, não se deu lá muito bem. Houve ali alguns desequilíbrios, os atacantes do Amora foram conseguindo passar, cruzamentos, bola longa, e ali os centrais da Académica com alguma dificuldade. Gostava de ver o Diogo Costa, porque acho que realmente dá ali uma outra estrutura à defesa. É a grande substituição que eu estou à espera de ver nas próximas jornadas.
Pois, é curioso essa tua opinião, porque eu tenho uma opinião um bocadinho contrária à tua. Eu acho que, ao contrário do que tu dizes, eu acho que continua a não se ver a ideia de jogo. Acho que não acho necessariamente que se tenha perdido a ideia de jogo. Acho que a Académica ainda não o conseguiu mostrar muito bem qual é o plano de jogo ofensivo da equipa. Ao contrário do defensivo, eu acho que a Académica é uma equipa que defende muito melhor do que ataca, sinceramente. E até fiquei agradavelmente surpreendido com mais uma boa exibição dos dois centrais. O Tusso esteve mais uma vez bem, até tem uma oportunidade de dar a vitória à Académica no último minuto, mas não por isso, foi um lance fortuito. Teve uma exibição defensiva bastante boa. O Miguel Rodrigues também. E até acho, mesmo que quando o Amora tentou furar pelo meio, foi difícil. Tanto que o golo surge ali um bocado de terra de ninguém, não é propriamente uma bola lançada para a área, um cruzamento, um passe entre defesas, não, é ali uma bola que vem do lado direito, Stitch, mais uma vez macio, e também Toki, né? Stitch até estava mais recuado na área, até foi o Toki que deixou que o jogador passasse para a zona central, para o Montenegro, e o Montenegro, com um David Telles a passo, vê-se ali em terra de ninguém e remata, deixa-me que te diga, e aos nossos ouvintes que não viram, não sei se é polémico, mas falar aqui de um frango descomunal de Carlos Alves. Para mim, acho que é inconcebível a bola entrar daquela forma, quase ao meio da baliza. Não é um remate colocado, não é um remate forte, não é um remate nada. Pá, fiquei mesmo boquiaberto com a falha de Carlos Alves, que vinha até fazer um bom jogo até então. Mas pergunto então a ti, Aranha, se calhar aqui para tirar aqui as temas ou para desempatar. Qual é que foi a tua visão do desempenho defensivo da equipa da Académica, principalmente olhando aqui para esta dupla de Tusso e Miguel Rodrigues?
Sim, deixa-me só dizer que no lance do golo eu acho que o Carlos Alves espera que a bola... acho que era Miguel Rodrigues que estava à frente. Que o Miguel Rodrigues consiga interceptar a bola e o Miguel Rodrigues se calhar acha que a bola é tão fraca que o Carlos Alves vai defendê-la. Acho que ficaram os dois a pensar, portanto, neste caso o contrário, que eu apareceu o gol do Amora, pô, remata 10 km por hora, pai. Sim, e quase ao meio da baliza.
Ao meio da baliza, fiquei... é
sim,
assustador.
Sim, não se percebeu de facto. Eu fico com a percepção que o Carlos Alves estava claramente à espera que a bola fosse interceptada. É a sensação com que fico. Relativamente à dupla de centrais, acho que o Tiago Moutinho tem aqui um... acho que não é por este jogo que o Miguel Rodrigues, o Tuço não, neste momento acho que é o central que tem vindo a ter melhor desempenho entre os dois, sobretudo em Alverca, mas hoje também não vi nenhum lance assim que tivesse comprometido. Pá, falhou o golo aos 97, mas não é falhar golos, não é? Porque nem sequer devíamos estar naquela situação. Se fosse goleiro o herói, não é por falhar que é o vilão, porque a Académica teve mais oportunidades e teve mais do que devia ter feito o gol antes. Ah, na minha opinião, neste momento é um bocado inglório estar a tirar qualquer um dos dois para meter o Diogo Costa. Acho que, como tu dizes, de facto, a Académica provavelmente sim, defende melhor do que ataca, porque atacar não ataca, ataca mal e ataca de uma forma, um bocadinho como o Tony disse, e bem, sem ideias. Não há ali um fio de jogo. Eu também já tinha dito a semana passada, não se vê um fio de jogo. O estilo é heterogéneo, da direita para a esquerda, e depois pelo centro parece que não está lá ninguém, a bola não passa. Não passa pelo meio, que é uma coisa que também me deixa um bocado aflito, por assim dizer. Não vejo ligando participação dos médios no ataque da Académica. Portanto, respondendo à tua questão, eu não sei, mas neste momento, se calhar, a tirar, teria de sair talvez o Miguel Rodrigues para entrar o Diogo Costa, ou então tirar mesmo o Stitch e assumir de facto a defesa A3, porque neste momento não acho que seja assim tão estapafúrdio, dado que o Stitch, enquanto a Académica está empatada ou em situação ganhadora, ou se tiver um terceiro central, pelo menos na construção. E não o vejo muito, muito subido, nem vejo a fazer grandes cavalgadas, como acontece do outro lado do tal Marco Grilo com pilhas. Não vejo assim grandes participações ofensivas do Stitch em situação que não seja Académica em desvantagem, porque o resto é zero. A atacar, não sei se é por indicação, se é por falta de capacidade física, mas se calhar, olha, por que não? Meter o Diogo Costa, tirar o Stitch e assumir o seco, a lateral barra extremo, e pronto. E assumir a tática que o Tony dizia no, na pré-época, que se calhar era a tática
O famoso
que o Tiago
3-5-2
tinha.
a António.
Mas acaba por ser, em determinados, em muitos momentos de jogo, quando a Académica tem a bola, sobretudo na fase de função, acaba por ser de facto um 3-5-2. Acaba por ser. No papel não é, porque o Stitch é lateral, mas tu não vês o Stitch a subir e tu não mencionaste uma coisa que eu agora lembrei-me que querias dizer há pouco. Houve outra alteração. O Seco passou a jogar à esquerda
À
enquanto o
esquerda,
Ruiz
exatamente, e o João Silva à direita.
a jogar à direita. Ou seja, o extremo que joga do lado do Stitch tem sempre muito mais ação no jogo do que o extremo que está do lado. Ou seja, acaba por ser um lateral, não é?
Pois quase sim.
Portanto, acho que, olha, fica aqui a ideia. Se o Tiago não tinha ouvido semana passada, pode ser que também ouvisse esta semana, é tirar o Stitch e meter o Diogo Costa. Fica a ideia.
Uma pergunta muito rápida. Vamos adotar oficialmente a denominação Marco Grilo com pilhas?
E ainda tenho outra. Não sei se queres dizer. Não, eu vou esperar para lá. Vou esperar mais à frente. Que eu estava a ver o jogo que estava a lembrar de uma coisa, mas vou deixar
Sim,
isto um bocadinho mais para a frente.
agora fora de brincadeiras. Eu só acho é que eu concordo com vocês. O Tuso está intocável. É não só um central que defende muito bem, mas também é importantíssimo e fala muito bem na construção. Ali no primeiro passo, a receber a bola, às vezes até a fintar um adversário, um atacante da equipa adversária ou outro. Mas é, pronto, já disse isso agora, digo agora mais explicitamente. Acho que o Miguel Rodrigues é fraco na transição. Quando a defesa está bem plantada lá atrás, sim senhor, que estamos a defender sólidos, está tudo bem, mas às vezes em jogadas de transição. Pronto, não tenho gostado de ver o Miguel Rodrigues. Acho que é lento, não é muito corpulento, perde algumas bolas. Pronto, e sinto. Lá está, com um Stitch também muito inspirado e muito inseguro. Acho que aquilo. Talvez até seja mais isso, seja mais a influência do Stitch. Mas enquanto que o Diogo Amaro se aguenta ali bem, o Miguel Rodrigues também se ressente um bocadinho. Pronto, e nesse sentido. Não estou a gostar tanto, este jogo foi melhor do que o último, sem dúvida, mas mesmo assim, acho que o Diogo Costa, então, com a época que o Diogo Costa fez o ano passado, acho que chegou a ser capitão ano passado, pelo menos até em termos de motivação da equipa e sendo um ponto forte, um homem forte da equipa, é com muita surpresa que o vejo ainda sequer 100 minutos. Acho que até em bolas aéreas pode ser importante, em cantos, como foi algumas vezes na época passada. Estou à espera de ver essa transformação, mas sim, acho que podemos ir para as individualidades. Joaquim, queres começar pelo flanco direito, pelo Chico Pereira?
Posso começar pelas individualidades. Carlos Alves até ao golo, como o Henrique disse, estava muito bem. Ah, sequer não vou falar de todos, mas vou sequer dar os destaques mais positivos e mais negativos. Eu gostei muito outra vez de ver o Ailson. Acho que teve de facto muito bem na recuperação, na transição. Voltei a gostar muito de o ver. O Tuso também novo muito seguro. Não me lembro assim de nenhum erro que o Tuso tenha cometido durante toda a partida, pelo menos no panorama defensivo. Já falámos aqui do gol que ele falhou, entre aspas. Pronto, e os positivos basicamente são antes na verdadeira acessão da palavra. Houve uma malta que também andou ali com muita vontade, o João Silva, o Lucas Henrique também acho que entrou relativamente bem, mas tivesse feito a diferença, para mim foram os dois que eu referi, ou seja, o Ailson e o Tuso. E menos bem, o Kessié, que teve um jogo, pá, tentou, mas desastroso. Muita bola perdida, muita jogada em que devia ter tentado combinações, sobretudo naquela fase em que o João Silva estava ali um bocadinho mais perto dele e não o fez. Tentou ir sempre para o lado mais individualizado. O Vasco, como voltou, não aparecer, ou aparecer muito espaços. Stitch também já aqui falámos, parece que está um bocadinho fora dela, ainda não se percebe bem qual é que é o papel dele na equipa, sobretudo em termos ofensivos. O Pereira, mais uma vez, apesar de marcar o golo, acho que tem também mais uma exibição um bocadinho desgarrada do resto da equipa. Faz inclusivamente quatro faltas completamente estapafúrdias, duas delas empurrões, outra que é uma entrada completamente fora do tempo, que é aquele tipo de jogada que pode dar amarelo, e nós já sabemos que Pereira, psicologicamente, é um jogador que às vezes não se controla e poderia levar no limite à expulsão. E acho que ele tem que começar a ter isso um bocadinho mais em conta, se quer com árbitros mais rigorosos, não vai fazer os 20 minutos, como já aconteceu a época passada. O Fausto Lourenço também não voltou a não fazer qualquer diferença. Aliás, tem um lance completamente, pá, não sei se é ridículo, mas se não é ridículo, está perto. Um ponta de lança ali tem de rematar. Eu preferia que o remate fosse parar aos camiões do que fazer um passo para trás para o Lucas Henrique, depois faz também um remate também perto, a roçar o.
Sim, mas aí o Lucas Henrique não tem pé direito. Já acho que este jogo deu para conhecer um bocadinho melhor as capacidades
E deu para
técnicas
perceber que
do
o Lucas
Lucas.
Henrique também não é extremo, na minha opinião. É um jogador lento.
Não.
É um jogador lento.
Sim, mas ele nunca
Pois,
foi extremo.
mas foi aí que o
Atenção, ele
encostaram, não é?
médio, médio ofensivo.
Exato, pois eu acho que aí faz sentido. Aí faz todo o sentido. É um jogador que nota-se que tem alguma técnica. Até se não estou em real, que faz a assistência
É assim.
para o Pereira, para o gol de braço, acho eu, do Pereira, que ele apareceu-me com o braço, não tenho a certeza. Foi um lance um bocadinho estranho, e a última avaliação, entre aspas, vai para o Chico Ferreira, não é? O Chico Ferreira hoje está-me a fazer lembrar aquele clipe do Cândido Costa, da história de Jorge, não sei se vocês conhecem, do Rodrigo Alvim. Pá, era o que me estava a fazer lembrar. Tu vais é para o tartan, tá, é pá, não, quero uma folha de Excel. Qual é a eficácia de cruzamentos do Francisco Ferreira? Ele de facto chega lá, não, ele chega. Descer não. Ele chega, à frente chega. N vezes via hoje o João Silva a recuperar, mas N vezes, a recuperar a posição do Francisco Ferreira. A transição defensiva do Francisco Ferreira é muito fraca, mesmo muito fraquinha. Pá, e eu continuo a achar que, pá, a oportunidade para o Vitinha, nem que seja para o que é que ele vale. Pronto, e essa é um bocadinho a minha percepção dos 16 jogadores, não é? Que alinharam
Sim,
hoje um bocadinho global.
nós pedimos-te aqui o melhor e pior em campo, mas tu és um gajo que faz uma análise extensa e bem feita a todas as individualidades. Não há como, pronto, tocaste na maioria dos pontos principais. Eu pá, só discordo aqui frontalmente do Francisco Ferreira. Acho que a alcunha aqui colocada do Marco Grilo com pilhas é ofensiva, porque o Marco Grilo nunca fez exibições destas, João Francisco Ferreira. O marco dele de facto cruzava bem, mas tudo o resto era uma nulidade. E o Francisco Ferreira, não creio que me consigas, Aranha, apontar aqui uma fífia dele defensiva. Ele não é batido na defesa.
Ele não está lá?
Mas ele, a ausência dele, e isso também não é verdade.
Estou a brincar, sim, há dois lances ou três que de facto está bem, sim.
Não, e no 1 para 1,
sim,
que...
sim, mas ele não deixa, atenção. Ele quando há uma defesa organizada, ou não está organizado do Amora, e ele está lá, ele de facto defende bem. Aí eu acho que ele defende bem. Não tens fífias, não. Mas quando ele sobe, é rara a vez que ele está lá depois. Mas eu até posso estar...
Pronto, mas se ele sobe, ele não é omnipresente, né? Se ele sobe, alguém tem de dobrar e fazer as costas. Pronto. Agora, a questão é, eu acho que o Francisco, a nível defensivo, é bastante melhor do que o Marco. E a nível ofensivo, tem dado muito mais produtividade ao ataque da Académica. É verdade que muitas vezes a Académica é um bocado viciada nesse tipo de lance. Se vai pela direita, é bola cruzada alta para a área. Se vai pela esquerda, é o João Silva a fazer um rouba, não é? A entrar para o meio e a tentar resolver. É verdade. E o próprio Toki também. Não acho que os problemas estejam no Francisco Ferreira. E muito brevemente, porque não tenho assim tanta coisa mais a acrescentar, concordar que o Juan Pérez faz mais um jogo apagado, falha várias oportunidades. Tem lá passes, tem um cruzamento muito bom que ele faz ainda na primeira parte, que o João Vítor falha. Esse cruzamento é muito bom do Pereira. De resto, mais um jogo desinspirado, como tenho vindo a notar no Pereira. Marca o golo, sabe Deus como. Marca com o ombro, não é? Ele salta e dá-lhe mal, bola, cabeça, ombro, e a bola acaba por entrar dentro da baliza. É verdade, é mais um golo para os registros da Académica, mais um golo de Pereira. Isso é inegável. Mas com os pés... Mas atenção, outro ponto positivo para o Pereira. Mais combativo, mais agitado, mais ativo, não o vi tão cansado como nos outros jogos, com vontade. Epá, mas fraquito a nível técnico, a nível de produção ofensiva, a não fazer aquilo que o António tantas vezes fala de jogar à Jussé.
Hoje não.
Depois de segurar a bola e para passar a bola ao António, todo desiludido com João Vítor. Não, ainda não mostrou aquilo que eu achava que ele era e principalmente não mostrou aquilo que fez na pré-época, que foram golos, 4. Mas passo a bola a ti, António, para te perguntar quem é que te encheu os olhos e para ti quem é que foi também...
Olha, eu para começar com o João Vítor é ao contrário, eu que venho sem expectativas nenhumas em relação a ele, foi a primeira vez que vi alguma coisa do João Vítor, um rematezinho bom. Não passou muito mais disso, mas para quem vinha com expectativa zero, já é melhor que nada.
Faz um belo remate, é verdade, sai ao lado.
Sim. E melhor, acho eu, bastante melhor hoje do que todos os minutos que o Fausto Lourenço já teve. Por isso, é para manter e bem. Pronto, ainda é jovem, vê-se que ainda tem que crescer. Agora sim, acho que não se compara à qualidade do Pere e mais te digo, o Pereira não faz exibições espetaculares, não tem feito, mas em primeiro lugar é o que tu dizes, efetivamente marca golos, isso é inegável. Em segundo lugar, a bola não lhe chega com muita qualidade, a verdade é essa. E em terceiro lugar, para quem duvidava que da condição física do Juan Pereira, está ele a fazer 90 sobre 90 sobre 90 e com gás, e ainda com gás nos últimos minutos, ainda fez lá uma arrancada, pena estarem fora de jogo, mas fazer uma arrancada daquela já aos 90 e tal, mostra que fisicamente está intocável e os receios que nós tínhamos no final da época passada, eu pelo menos já os deixei de ter, porque acho que Pereira é um ponta de lança garantido. Pronto, e marca golos, que é o que interessa. É quase a única posição em que a estatística bate...
Sem dúvida, e atenção, a minha opinião sobre o Pereira é uma, mas estou um pouco marimbando para se ele joga bem ou mal nesta fase da vida da Académica, o importante é marcar golos e ganhar.
A posição de ponta de lança é uma das poucas em que as estatísticas dizem quase tudo. Em relação aos outros, para mim o MVP foi o Toki. Adorei pela primeira vez a entrada do Toki. Acho que realmente agitou e se viu uma segunda parte Académica diferente da primeira, foi devido ao Toki. Gostei
Engraçado, só vi um lance bom do Toki, pá, que foi aquele passo que ele faz para o Pérez, que o Pérez remata à malha lateral. Aquilo
vários,
aí sim faz uma
e foi
boa
uma
refianga e um
exibição,
bom
não
passo.
só esse, foi uma jogada muito bom, um passe muito bom, podia ter dado golo, como outros passes que o Toki também fez, e lá está, aquilo que eu critiquei na semana passada, dele só olhar para si e para os seus pés, desmentiu-me esta semana, porque faz esse passe, faz mais dois ou três passes bons, por isso mostrou que tem a cabeça um bocadinho mais levantada do que eu achava, para além da qualidade técnica que tem, a facilidade com que ele faz mudanças de direção e parte as canelas aos adversários, é realmente impressionante.
Sim, e deixa-me só concordar contigo nesse ponto que foi bastante notável e até aqui estava a ver o jogo aqui com um amigo e comentei, o Tiago Moutinho deve ter dado bastante na cabeça do Toki durante a semana porque os primeiros, se calhar, 10 minutos do Toki, ele só toca duas vezes na bola e toca exatamente para receber, olhar à sua volta e passar
Exatamente.
outra vez para trás, com calma. Coisa que em Alverca, também pela natureza do jogo que estávamos a perder, mas coisa que não fez, arrancava logo para a frente
Exato.
com olhos na baliza,
Por isso
sim.
gostei bastante mais do Toki. Gostei também da entrada do Lucas Henrique. Apesar de se perceber que ele não é um extremo, gostei muito de ver o cruzamento dele. Não só o cruzamento de dar o golo, mas bastantes outros cruzamentos. Acho que eram cruzamentos medidos, que ele olhava, via onde é que queria pôr a bola e metia, sim, senhor. Um belo pé esquerdo, pé direito desastroso, mas pronto, é assim. E de resto, pá, o Ailson, sou-vos sincero, não vi com especial atenção o jogo do Ailson. Que se vocês me dizem que foi assim uma exibição tão boa, eu acredito em vocês. Para mim, isso sobressai o lance do gol do Amora, que vocês já falaram que o David Telles não cai lá em cima. Que o Carlos Alves fica à espera do Miguel Rodrigues, mas aquele jogador é do Ailson. E o Ailson é que vai lá e também vai a passo
Epá,
e
não sei.
dá-lhe todo o espaço e mais algum para ele matar. E por isso.
Tenho algumas dúvidas que aquilo é do lado direito do ataque do Amora, pá.
Direito central, direito.
E o Ailson.
Um bocadinho do lado direito.
Sim, direito central. Nasce à direita e vai para o meio. Portanto, a bola vem da direita, pá. Acho que ali o Ailson poderia eventualmente estar lá. Mas não era a posição dele. Quem tinha de fechar ali
Aquilo
era
é a posição
o
dele.
Miguel
Aquilo era a
Rodrigues e o
posição dele.
Miguel.
É um bocadinho à frente da linha de quatro defensiva.
Epá, mas queres que ele cubra num 4-4-2? Queres que ele cubra toda a área entre os
Não,
defesas
não
e os
quero. Mas
médios?
hás de rever o lance e vais ver que ele até sai ao jogador porque é ele que vai ser, que tem que sair, mas sai muito lentamente, sem agressividade. Pronto, e o espaço ficou dado. Mais uma individualidade do Carlos Alves, sim senhor, que também concordo que o golo é uma fífia do Carlos Alves, mas para além desse lance, mais uma belíssima exibição do Carlos Alves, com várias defesas muito boas. Aliás, acho que
Sim.
até é este Carlos Alves que protege às vezes a defesa em alguns lances que a defesa deveria ser um bocadinho mais correta. Por isso, sim, mais uma nota positiva para o Carlos Alves. E acho que é isso. Gostei de ver a entrada do Lucas Henrique. Gostei, o Toki foi o melhor jogador. Estava a pensar nas outras entradas. Ah, o Seco, uma desilusão. Uma desilusão completa. As outras entradas foi o Fausto Lourenço, já falámos dele.
David Telles. David Telles teve aquela questão.
Não aqueceu nem arrefeceu desta vez.
E o Tiago Veiga jogou muito pouco.
E o Tiago
Jogou, entrou aos
Veiga jogou muito
88.
pouco, mas também gostei. Gostei de ver um pouco. Ganhou lá uma falta bastante importante. Tem arrancadas boas. Gosto sobretudo do porte físico do Tiago Veiga. Acho que pode ser uma solução interessante para a lateral. Vamos ver.
Pois, eu acabei por não falar aqui do meu melhor e pior. O pior, acho que sim, o Seco, que teve muito desinspirado outra vez, está naquela fase do Seco que nós já sabemos, já a conhecemos e que é muito chata, que é querer resolver tudo sozinho. E com pouca confiança, e quando as coisas não lhe saem bem, ele continua a querer fazer tudo sozinho. Pá, e então viu-se logo. Que não era o dia dele e que isso, pronto, fez com que a exibição dele fosse completamente falhada. Um bocadinho como, e hoje, para a minha nota de desilusão, vai mais para o João Silva. O João Silva também entrou ali num registro desse género ali no início da segunda parte, e eu acho que Tiago Moutinho teve bem em tirá-lo. Muito individualista, a falhar passes, a falhar nas suas funções, e foi a desilusão, dadas as duas primeiras jornadas, que encheram o olho a toda a gente por parte do João Silva. O melhor, para mim, pois, António, é mesmo o Ailson. É o Ailson, porque o Ailson é o pêndulo ali que faz com que a Académica passe de trás para a frente. Se o Tucci e o Miguel Rodrigues estiveram bastante bem a interceptar e a cortar bolas e a fechar a defesa, era em Ailson que eles punham a bola quando queriam andar para a frente. E aqui era nele que punham para andar para a frente, e o Ailson, ele próprio, também recuperou bastantes bolas e bastantes desarmos certeiros. Que gostei bastante de ver, combativo e com olhos para a frente, não é aquele trinco que recupera e passa logo para trás para construir outra vez trás. Não, ele tem confiança para ir para a frente. E isso é positivo. Agora, se por um lado esse médio com esse papel é positivo, por outro, outra desilusão continua a ser o Vasco Gomes. E lanço aqui, faço a ponte para vos perguntar se para o próximo jogo que a Académica tem em Oliveira do Hospital, Vasco Gomes manter-se a titular, sim ou não, Aranha?
Não, simples. Pavel Tolotar completamente desaparecido. Teve ali um lance um bocado caricato, pelo menos pelas características do Vasco. Com a Elson recupera uma bola e o Vasco Gomes parte para cima da defesa.
Vai,
tenta finta um, finta dois e foi. Pá, nem sei.
E perde-se. Eu
lembro-me logo do toque em Alverca. Só me fez lembrar o toque também em Alverca. Foi para cima da defesa de uma forma. Epá, não, acho que não me lembro de ter visto o Vasco Gomes a fazer isto, pelo menos na época passada. Ter um lance deste.
Nem ele.
Parece que está.
Nem tudo, nem ele.
Exato, parece que está claramente. Está perdido. Não é uma jogada a Vasco, na minha opinião. Ah, pois era o que eu estava a dizer no início. Eu continuo a bater na mesma tecla. Eu trocava para 4-3-3 e depois do que vi hoje. Eu meti o Lucas e se calhar um 4-3-3 e com o João Vítor mais médio ali, segundo avançado, basicamente o que está a fazer, mas quer experimentar o Lucas ali no lugar do Vasco. Não sei se será a melhor ideia. Um jogo em casa com o Oliveira do Hospital pode ser.
É fora.
O jogo é fora. Pois.
É, nem Oliveira.
Mas o Oliveira está também, não está numa grande forma, não é? Perdeu agora contra o Sporting.
Ah, não sei, eu
sim, mas é arriscado.
Sugeria...
É arriscado, sim.
O meio campo que eu sugeriria ao Tiago seria manter o Ailson a médio mais recuado, e se for a 4-4-2, jogar com David Telles ao lado. Se for a 4-3-3, se calhar com o David Telles, e se calhar aí sim com um elemento mais ofensivo como o Lucas Henrique.
Eu gostava de ver o Lucas Henrique.
Ou mesmo o Toki, porque gostava de ver o Toki a jogar num espaço mais interior. Não tão previsível como encostado à linha, mas acho que a Académica tem opções. O próprio André Salvador, que é feito dele.
Era isso, né? Que ia estamos perguntar a si, exatamente. Acho que era a opção perfeita, face às características dele, para o lugar que neste momento está ocupado pelo Vasco, porque já
continua a não ser convocado.
Está desaparecido em combate, e se calhar é um bom jogo para ele regressar aos relvados, né? contra Oliveira do Hospital, um clube que conhece bem,
um campo que conhece bem,
podia ser que houvesse aí um elan diferente e ele entrasse aí motivado para pegar destaque. Acho que o Vasco, como dizer...
Médio também, a Académica... Ganhou esta semana mais um reforço, o Jetta Dávila, mas que é um jogador mais defensivo também, portanto não sei se faria... Eventualmente até poderia fazer sentido jogar com dois médios mais recuados, depois com o David Telles ou o Lucas Henrique, assim mais assumidamente um 10.
Um 4-2-3-1, mais por aí.
Mas acho que a Académica...
Sim.
Sim, e acho que a Académica tem soluções. Epá, e este Vasco é assim, ou se lhe atribui outro tipo de funções, ou se lhe dá... Indicações individuais sobre o que fazer para contribuir para a equipa, porque neste momento Vasco Gomes não entra na ideia de jogo da Académica. Está lá, é verdade, anda lá a ajudar, a tentar ajudar, mas não há uma função que tu digas, o Vasco está encarregue disto. Não.
Ele, ano passado, com o Tiago Moutinho, ele até jogava a extremo direito no 4-4-2, não era? Se não estou em erro.
E perdeu-se.
E perdeu-se também. Está.
E perdeu-se o Vasco Gomes do meio campo. O Vasco Gomes, de início da época passada, deixou de se ver. António, perguntava-te qual é a tua solução ou a tua sugestão, como é que é a tua contribuição aqui para o dilema do meio campo agora para o próximo jogo, que é exatamente diferente ao Oliveira do Hospital.
Pá, discordo de vocês. Acho que o Vasco continua a apresentar um bom nível. Não é um nível espetacular, nem nada que se pareça. Não é um jogador que dá muito nas vistas, mas é um jogador muito combativo de meio campo. Acho que o meio campo está despido pelo aquilo que já dissemos no episódio passado, que é só há dois elementos no miolo do meio campo, e por isso sim, concordo com vocês que isto está a precisar de um 4-3-3, mas manter o Ailson, manter o Vasco Gomes e depois meter ali, lá está, o João Vítor com um papel mais de médio ofensivo. O que eu faria era pôr o Lucas Henrique, mas venha Lucas Henrique, venha David Telles, venha João Vítor a médio ofensivo, acho que se realmente for um meio campo a 3, fica muito melhor, e o Vasco Gomes vai sobressair mais, porque lá está, sim senhor, vocês não veem grande coisa no Vasco, e ele às vezes parece um bocado atarantado, mas não se veem falhas clamorosas do Vasco, antes pelo contrário, é o que eu digo, é um jogador muito combativo, importante ali no miolo da Académica, com alguma técnica, ainda também tem que crescer, é verdade, mas eu continuo a gostar de ver o Vasco Gomes, e hoje voltei a gostar de ver o Vasco Gomes. Mantinha.
Muito bem. Pá, é para isto que estamos aqui três. É para haver pluralidade de opinião, e isso é coisa que não falta aqui neste Conversas de Bancada. Portanto, se calhar olhando mais amplamente para o próximo jogo, a Académica, pronto, vai então a Tábua defrontar um Oliveira do Hospital, que não está assim tão mal quanto isso, Aranha. O Oliveira, em 3 jogos, venceu um, empatou outro e agora perdeu com o Sporting B nesta jornada. Tem 4 pontos. E a Académica, neste momento, está isolada no 3º/4º lugar. Está em igualdade pontual com o Atlético Clube de Portugal, mas estão a 1 ponto dos restantes. Portanto, 1 de dezembro, Oliveira e Caldas, que têm 4. Com 6 vai o Sporting B e com 7 vai o Covilhã, só para fazer aqui a visão geral. Portanto, perguntar-te a ti, Aranha, qual é a tua antevisão para este jogo e que resultado indicas tu na tua aposta para esta jornada número 4?
Estou aqui um bocadinho indeciso. Acho que a Académica tem todas as possibilidades de ganhar nesta deslocação ao terreno do Oliveira do Hospital. Acho que não vai ser um jogo nada. Não vai ser um jogo nada bonito, na minha opinião. Acho que vai ser mais um jogo ali combativo no meio-campo, ali muita luta, como foi um bocadinho hoje a primeira parte com o Amora, mas acho que a Académica vai acabar por sair vitoriosa e pela margem mínima. Mais uma vez, acho que é pela margem mínima, apostei a semana passada que era 1-0, para o jogo de hoje, para o jogo com o Mora, para o jogo com o Oliveira do Hospital, aposto num, talvez em um 2-1, e não posso fugir, pelo menos vou ter de dizer que o Pereira vai marcar um gol, não é? Porque o outro não sei quem vai marcar.
Aposta fácil essa agora.
Mas agora é assim um bocadinho, e deixa-me só, para completar, que a semana passada disse que havia aqui clubes que pareciam estar um bocadinho, pá, numa posição um bocado estranha na classificação, e isso parece que se intensificou aqui ainda mais, porque esta jornada o Alverca perde com o Caldas, neste momento é nono classificado da nossa série.
É verdade, alerta vermelho no Ribatejo, algo de errado se passa, porque
sim, o mas Alverca, eu podia às Caldas, não é?
Que aqui lançámos.
Sim, mas perde nas Caldas.
Pois, mas o que é facto é que nós aqui lançámos como favoritos nesta liga, nesta série, até por alguma distância de todos os outros, com um plantel bastante melhor que os outros, e neste momento tem 2 derrotas e um empate.
Sim, e o Atlético,
portanto,
o Atlético em sítio diverso está a fazer uma época que eu não estava mesmo nada à espera. Aliás, até vai Empate hoje na Covilhã, que estava mais ou menos à espera que o Covilhã continuasse na senda vitoriosa, portanto está aqui um campeonato animado, acho que, não vai, acho que os jogos vão ser todos muito, muito atados, muito, muito, muito equilibrados, portanto aposto na margem mínima, aposto 2-1 para a Académica com o gol do Pereira e o outro, depois logo penso mais, ao meio da semana.
Muito bem, só para falar acerca desse interesse e desses resultados nesta série, que também houve aqui o Pedro Pinheiro, que finalmente mostrou alguma qualidade e levou de vencido o 1 de dezembro, por 2-0 em casa, na sua casa, onde tem atuado, e conquista os seus primeiros 3 pontos. O Amora conquista o seu primeiro pontinho com a Académica, e tenho pena que não continue com 0, porque realmente a Académica fez por fazer os 3 pontos, mas não o conseguiu. António, o que é que esperas deste jogo, deste Oliveira do Hospital? O que é que conheces, se alguma coisa? O que é que te apraz dizer na antevisão desta jornada número 4?
Apraz-me dizer que estou confiante na vitória da Académica. Há que ter atenção ao Abdoulaye Dafé, que já nos marcou na época passada.
Exatamente.
Acho que é assim o grande destaque. De resto, era meter o André Salvador a jogar, que é para eles terem medo e verem o seu grande jogador agora do outro lado. Acho que poderia causar alguns nervos à equipa do Oliveira do Hospital.
Nervos esses que podem afetar a Académica por ver o capitão do Oliveira do Hospital, David Braz, em campo.
Por isso temos de jogar com as nossas armas, eles vão jogar com as deles também, sem dúvida nenhuma. E é isso, estou confiante numa vitória da Académica por 2-0 com um golo do Vasco Gomes, que é para calar aqui a bancada.
2-0. Muito bem, eu, para ser coerente com aquilo que tenho visto e não me deixar já à quarta jornada levar por emoções e impulsos relacionados com a Liga de Apostas, eu vou ser muito sincero, eu vejo muita dificuldade na Académica em marcar golos. Isto é uma coisa que eu vejo. Ora são penaltis, ora são contra 10 jogadores, portanto eu acho que a Académica em condições normais, 11 contra 11, 90 minutos, sem penaltis nem lances estranhos, acho que a Académica não marca. Agora, estou confiante também na nossa defesa. O Tuso está bem, o Miguel Rodrigues está bem, se for preciso o Diogo Costa também confio nele, o Ailson está bem. Portanto, meus senhores, eu acho que a Académica, na sua estreia 2023-24 no Canal 11, porque este jogo vai ser finalmente transmitido na televisão e não no YouTube, acho que vai oferecer um espetáculo de qualidade paupérrima aos telespectadores que assistirem no Canal 11 e vai dar um 0-0. Portanto, 0-0. A nossa liga tem esta especificidade de permitir que, mesmo apostando 0-0, eu indique um jogador que eu acho que possa marcar golo, e como é óbvio, é o Pere, não é? Porque se houver um penalti, se houver uma bola estranha, o Pereira mete lá, se for preciso, até com o ombro, né? Como já vimos hoje. Portanto, é Juan Pereira lá para dentro, se marcar, mas não acredito que marque, e por isso o meu 0-0.
Não sei, António, nas montanhas russas da Liga 3 e deste campeonato bem competitivo, sabes quem é que também está com uma semelhança do Covilhã em primeiro lugar com 7 pontos? Sou eu, na Liga de Apostas.
Muito engraçado. Muito engraçado. Como é que está a classificação da nossa Liga de Apostas?
São 4 pessoas empatadas em primeiro lugar com 7 pontos. Que são, deixa-me lá abrir aqui isto, digo-te já, Afonso Pedro Duarte, eu, Frederico Cunha e Pedro Batista. Depois temos aí 5 candidatos em 5º lugar com 6 pontos. Guilherme Figueiredo, Pepe Salvado, Vasco Santos, Tozé Loureiro, Helder Paiva. E daí para baixo é ir à folha que está lá na Google Sheets e consultar os pontos de cada um.
Muito bem, muito bem. Ficam aqui os nomes que estão nessa liderança da Liga de Apostas. Eu, com uma aposta no Juan Pereira, lá ganhei um pontinho extra, mas não foi suficiente. para acertar no resultado exato. Pergunto-te ainda, António, como é que, e fazemos aqui meia-culpa no último episódio, apenas falámos do arranque do campeonato dos Júniors e não falámos do início dos outros campeonatos, já os tinham, já tinham acontecido esses arranques de época. Faço-te a pergunta, António, faz-me a mim, não, aos ouvintes, o resumo de como é que tem estado os escalões de formação da Briosa neste arranque de campeonato.
Epá, não me perguntes a mim, eu só acompanho ao de leve o sub-19. Sei que voltámos a perder, à semelhança da primeira jornada também. Na segunda jornada perdemos por 4-1 contra o Sporting. Mas para além dos sub-19, essa especialidade é do Zé Pedro Correia, ele não está cá.
Pois. Nós falámos aqui na semana passada, quando abordámos inicialmente a questão dos júniores e da formação, falámos aqui no nome de Di Cardoso, que entretanto, só para fechar esse capítulo, porque já não faz sentido continuar a falar desse tema, mas entretanto foi oficializado e estreou-se já então, como nós tínhamos avançado aqui em primeira mão, como jogador do Sporting Sub-23. Desejamos tudo bom ao Di e às pessoas que o acompanham nessa nova fase da sua carreira, que esperamos que tenha muito sucesso e que faça com que a Académica, à semelhança daquilo que aconteceu, como também falámos há uns episódios com Nzola e com André Vidigal, que Di Cardoso seja uma venda estonteante do Sporting e que renda alguns milhares de euros à Académica, já seria muito, muito bom para nós. Agora, se não acompanhaste os sub-17, eu acompanhei e fiquei, meus senhores, maravilhado, porque a Académica leva uma vitória muito expressiva frente à formação do Torriense, que é uma equipa que pode ter menos nome, mas é boa, é uma equipa com alguns talentos. Mas a Académica, meus senhores, ganha por 5 bolas a 0. Uma grande exibição do guarda-redes Miguel Crespo, a quem fica aqui
nome de
a nossa menção. É nome de craque, mas nome de craque também é do homem que já tratamos de homens aqui, porque já são sub-17. Que faz um póquer na sua estreia com a camisola académica. Falo de Miguel Galeano. Miguel Galeano, quem é Miguel Galeano? Para quem não conhece, é um jogador com formação no Futebol Clube de Porto e que se destacou no campeonato de iniciados, creio, do ano passado, pela formação do Bairro Valongo, por quem marcou, creio eu, 15 golos em outros tantos jogos, ou acho que até 14 jogos e 15 golos. Números muito expressivos. E Galeano, então, estrear-se aqui na Briosa com um póquer. E menção também aqui para o Guilherme Vítor, que marcou também o seu golo. E somando os 4 de Galeanos com este golo sozinho de Guilherme, a fazermos então assim uma manita no Campeonato Nacional de Sub-17. Sobre o Sub-15, também se estrearam, esses não tão positivos, com uma derrota em casa frente ao Tondela, por 3 bolas a 2. Um golo de Afonso Marques e outro de Pedro Moraes, por parte da Académica, não fizeram com que a Académica conseguisse levar de vencida esta equipa do Tondela. Portanto, fica aqui o nosso apanhado da formação da Briosa. Não sei se têm mais alguma nota, Aranha ou António.
Não, por hoje está tudo.
Por hoje está tudo e está tudo muito bem falado. Então, deixar aqui o agradecimento da praxe a vocês os dois pela vossa disponibilidade. O agradecimento também aos nossos ouvintes que continuam aí a catapultar os nossos episódios para patamares nunca antes vistos. Ficamos mesmo muito contentes por ver que continua a crescer. Não tenho chateado muito este ano, mas vou começar a chatear, porque deu resultado no ano passado, com as estrelinhas no Spotify, malta, e no Apple Podcasts. Se puderem, se ainda tiverem a ouvir o episódio, deixem lá a vossa estrelinha, se não deixaram. O ano passado conseguimos o nosso objetivo de chegar aos 50, este ano era muito giro, chegámos, sei lá, podemos estabelecer aqui 80? Será demasiado, Tony?
Não, acho que é fazível. possível.
Fazível, malta, façam com que isto seja fazível. Vamos lá aí dar umas estrelinhas no Spotify, não custa nada. E quê? E nada, e dizer só que voltamos para a semana para falar convosco depois do jogo frente ao Oliveira do Hospital. Até lá, um grande abraço.